Muito bem, seguindo por aqui então com o CBN Cascavel, edição especial de sábado, hora dos pitacos do Pitoco dessa semana, muitos assuntos, também assuntos importantes, a semana foi movimentada aí no mundo da política, a gente tem muito o que conversar hoje mais uma vez. Bom dia, meu caro e nobre Jair Eduardo, meu colunista preferido, que os outros não me ouçam.
Bom dia, Cris, obrigado, um abraço aí para os nossos ouvintes, saudações a todos.
Pois é, hoje nós falamos aqui no que o mundo da política foi movimentado aí, essa semana fomos sacudidos, né, pela decisão do ministro Fachin, com a decisão de inocentar e, não inocentar, né, mas livrar o Lula de todas as acusações, né? Como é que você viu tudo isso, Jair Eduardo?
Preciso voltar um pouquinho no tempo, sabe? E se voltar um pouquinho no tempo, pressupõe dar uma olhada lá, no primeiro semestre do ano passado, em abril do ano passado, 2020, quando o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu o chapéu, né, pediu demissão, alegando que o presidente da República estava interferindo na Polícia Federal e em investigações em curso que pudessem prejudicá-lo, ele quem o presidente. Né? E dois meses depois, em junho, houve a prisão do Queiroz, né, o miliciano aquele. E a prisão do Queiroz, ela teve o condão de deflagrar vários outros elementos nesse xadrez, para a gente chegar no Lula, né? Nós vamos chegar no Lula, espera lá. Houve, naquele momento em que o Queiroz estava preso, uma aproximação da presidência da República com o Supremo. O Supremo que era bombardeado, que era enxovalhado, né, que tem lá seus erros, mas que também houve abusos, né, gente pregando atos antidemocráticos, né, gente pregando regimes semelhantes ao da Venezuela, ditaduras, enfim, tudo aquilo que a gente acompanhou. Bom, o que foi essa aproximação? Acho que o que marcou essa aproximação foi um jantar do presidente Bolsonaro, cujo cardápio era pizza, na casa do Dias Toffoli, que era justamente um dos ministros alvo das redes bolsonaristas, no chamado gabinete do ódio, né? Tudo isso que, segundo a lenda, existe em Brasília. Bom, nesse jantar, o presidente Bolsonaro apresentou o seu candidato, o candidato dele, Bolsonaro, à vaga no Supremo, que era o Cássio Conká, que participou desse jantar. Nesse jantar houve um alinhamento ali, sabe? Daqueles ministros soltinhos do STF, que é o Dias Toffoli, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, né? Esse bloco, né? O bloquinho dos soltinhos, dos livres. Né? E a partir dali, começou-se ostensivamente a enfraquecer e descredibilizar a Operação Lava Jato. E, na verdade, se a gente voltar um pouquinho mais, Cris, lá em 2019... O presidente Bolsonaro escolheu o Augusto Aras para Procurador-Geral da República. O Aras não estava na lista tríplice que presidentes anteriores tinham seguido. Né? O Ministério Público faz uma votação, tira uma lista tríplice e um desses três o presidente escolhe, de preferência o mais votado. Não foi isso que o Bolsonaro fez, ele escolheu o Augusto Aras. O Aras manifestou-se várias vezes e vem agindo assim como um anti-lavajatista, né? Tanto assim que, no seu ato mais recente, ele desmontou a força-tarefa de Curitiba, do Rio de Janeiro, alegando que tal, né, vamos fazer um novo formato, mas na prática dissolveu a Lava Jato. Então, onde que eu quero chegar com esse raciocínio? Veja bem, na sequência, Queiroz recebeu uma progressão de regime. E ele foi, então, cumprir prisão domiciliar junto com a sua esposa, que se apresentou depois, estava foragida, com base naquela velha e boa, naquele reloginho que você põe na canela, né, dentro de casa e tal, e lá estava o Queiroz em prisão domiciliar. Digamos assim, momentaneamente desmanchou-se uma bomba redonda, uma bomba relógio, né, colocou de volta o pininho ali, né, para que ela não explodisse, porque se o Queiroz decidisse falar o que ele sabe, poderia haver muitas complicações para o centro do poder. Desmanchou-se isso. Aí o Aras trabalhando contra a Lava Jato, aí o Cássio Conká, o novo ministro do Supremo, trabalhando para inocentar o quadrilhão do PP, isso faz duas semanas, né? O Cássio foi o voto decisivo, eram 5 ministros, foi 3-2 para livrar o problema do quadrilhão do PP, o Partido Progressista, que é a principal sigla da base bolsonarista na Câmara dos Deputados. Uma série de questões foram se somando a dois episódios que já eram fortes. Primeiro, a Lava Jato e o Moro e os procuradores já tinham uma oposição ferrenha, para não dizer um ódio, do PT, Partido dos Trabalhadores, do Lula e de todo esse pessoal aí que estava nos governos anteriores. Também odiavam e odeiam a Lava Jato o pessoal do Centrão, certo? Então se tinha a esquerda e o Centrão combatendo dia e noite a Lava Jato. Aí dali a pouco também o governo Bolsonaro somou-se a essa tropa de choque, digamos assim, né? Havia então três forças poderosas combatendo a Lava Jato, os procuradores e o Sérgio Moro, por razões distintas, diferentes, mas que no fim das contas se somaram. Bom, por que então que dali a pouco aparece o Fachin, o ministro do Supremo aqui de Toledo, né, toledense, aparece o Fachin e numa canetada só, ele tira de Curitiba e joga para Brasília, invalidando tudo que foi construído até agora no que diz respeito... Como é que o presidente fala? Não, ele não fala no que diz respeito, né? Ele fala algo como no que tange, no tocante, ele
tocante,
fala.
No tocante.
É uma expressão que ele usa muito, né, presidente?
Então, nisso daí.
No tocante ao processo que estava em Curitiba, avançado, que gerou até sentenças em segundo grau de jurisdição, né? Tudo voltou à primeira instância lá... em Brasília. Uma das consequências disso é que pode expirar o prazo e o ex-presidente Lula ser absolvido por decurso de prazo, porque prescreveu. Essa é a palavra correta do mundo jurídico, né? Por prescrição. Bom, como tentar entender o que o Fachin quis fazer? Vamos supor que ele não tem envolvimento político nenhum, nem para um lado, nem para o outro, né? Até porque vieram dele decisões duríssimas contra o próprio Lula, contra o PT, né? Enfim. Mas dá para tentar entender que há uma nuance lavajatista no Fachin, sabe? Existe uma simpatia dele pelo lavajatismo, lendo assim o que a gente enxergou nas sentenças, nas liminares, nos habeas corpus que ele negou, enfim. Esse é o perfil do Fachin. Então por que que ele agiu dessa forma, né? Há quem diga que ele fez isso para defender o Moro. Ah, mas como assim defender o Moro, né? Isso aparentemente só prejudica o Moro, essa decisão. Não, é que no pacote do julgamento do Lula tem a suspeição do Moro. A suspeição do Moro pelo que vazou naqueles áudios, aquele hacker que coloca o Moro conversando com os procuradores e tal, né? E outras atitudes do Moro que são questionáveis, segundo aí os juristas. Bom, em resumo, Fachin quis preservar o Moro daquela votação que iria torná-lo suspeito. O Gilmar Mendes não gostou dessa conversa, o Lewandowski também não. Tiraram da gaveta um pedido de vistas de 2 anos atrás e, a toque de caixa, passaram a julgar a suspeição do Moro. Isso tudo essa semana. Quanta coisa essa semana. Eu sei que não é fácil entender isso. Me perdoem se eu não estou sendo didático o suficiente. É que é um emaranhado, Cris. É um emaranhado de informações que a gente tem que tentar entender e ler nas entrelinhas, né? Resumindo isso tudo, né? Só foi possível tomar uma decisão tão magnada, tão forte como essa do Fachin, porque o Moro, a Lava Jato e os procuradores estavam extremamente desgastados pela aliança insólita entre PT, Lula, Bolsonaro, Centrão, Aras, certo? Então havia muitos inimigos atirando ao mesmo tempo no Moro e na Lava Jato, a ponto de fragilizá-la num momento em que permite a um ministro como Fachin, de forma monocrática, né? Ou seja, uma canetada sozinho, não tinha colegiado, não tinha ninguém, era ele e os pensamentos dele, deu essa guinada violenta na política aqui no Brasil. Então, gente, para entender esse processo, né, e para a gente saber com quem se indignar, se esse é o caso, né, para um lado ou outro...
A gente pode se indignar com alguém, né?
Exatamente. É preciso entender que várias forças se somaram para fraquejar a Lava Jato, as investigações, né, e que permitiram, então, esse cavalo de pau jurídico, né, o pessoal fala salto triplo, carpado, twist, não sei o quê, né, tem um monte de...
tem de tudo aí.
Enfim, porque a Lava Jato acabou perdendo respaldo também na sociedade.